はい、みなさんこんにちは。クリスチャンです。よろしくお願いします。ラクラク文法の授業へようこそ。Olá, tudo bem? Aqui é o Christian. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Raku Raku Bunpo. Meu desafio de hoje para você, konkai no challenge wa, meu desafio para você desta vez, é como se diz em Nihongo, amanhã é feriado, mas eu vou trabalhar. Ou então, se você não trabalha, apenas estuda, amanhã é feriado, mas eu vou estudar. Como é que você pode falar isso? Talvez você saiba dizer amanhã é feriado, talvez você saiba dizer eu vou estudar ou eu vou trabalhar, mas tem um mais aí no meio do caminho que vai conectar os dois. Se você não souber, fique tranquilo, fique tranquila, a gente vai tratar exatamente disso hoje. Nossa aula, como você pode ver aqui no nosso material, trata de setsuzokushi, conjunção. Essa palavra assim que pode dar, não falar muita coisa para muita gente, mas a gente usa isso o tempo inteiro e vai ficar bastante claro quando eu começar a mostrar as frases para você, certo? Então vamos para a segunda etapa, a ponte, e eu vou passar com você frase por frase para a gente entender como é que essas palavrinhas funcionam. Nossa primeira frase da aula de hoje diz o seguinte: Nihon ni umaremashita kedo, nihongo ga dekimasen. E significa nasci no Japão, mas não sei japonês. Eu vou colocar a frase e a gente vai ver pedaço por pedaço. Vamos começar a frase do final. Eu gosto de começar do final porque a gente vê logo o verbo e vai pegando o que vai completando esse verbo. Porque tudo vai se relacionar sempre com o verbo. Ok? Nossa última palavra desta frase é dekimasen. Dekimasen. Esse verbo, dekimas, na negativa, dekimasen, ele significa saber fazer algo, conseguir fazer algo, ser capaz de fazer algo. Aqui, nesse caso, é conseguir o japonês, saber japonês, né? Ser capaz de japonês. Pode parecer uma coisa meio sem sentido. Ah, sensei, fazer japonês, conseguir japonês, ser capaz de japonês. Isso não faz sentido. Deveria ser capaz de falar japonês, conseguir falar japonês. É, concordo. Mas em Nihongo, a gente fala assim: eu consigo japonês. Eu sou capaz de japonês. E aí subentende-se que você é capaz de falar aquela língua, entender, escrever, ler. Você é capaz de fazer as coisas daquela língua, certo? Então, eu posso falar Nihongo ga dekimasu. Eu sei japonês. Eu consigo japonês. Eu sou capaz de japonês. É literalmente assim que se fala em Nihongo, ok? Então, Nihongo ga dekimasu. Eu sei japonês. Na negativa, Nihongo ga dekimasen. Eu não sei japonês. É isso que está escrito aqui. Essa é a nossa última parte da frase, que vem logo depois da vírgula, logo depois do ten. Certo? Essa vírgula em japonês, em Nihongo, a gente fala ten. Então, Nihongo ga dekimasen, não sei japonês, vem logo depois do ten. A primeira parte da nossa frase diz Nihon ni umaremashita kedo, e logo depois a vírgula. Vamos tirar esse kedo por enquanto, porque ele é a grande novidade aqui. No começo a gente tem Nihon ni umaremashita. Isso significa nasci no Japão. O nosso verbo aqui é umaremashita, ok? Tá com kanji aí, certo? Logo depois do ni, umaremashita. Umaremashita é o passado do verbo umaremas, é o passado de nascer. Então, umaremashita, nasci. Onde foi que eu nasci? Esse lugar onde a gente nasce é marcado com a partícula ni. Então, Nihon ni umaremashita. Daijoubu desu ka? Nasci no Japão. Nihon ni umaremashita. Nasci no Japão. Nihongo ga dekimasen. Não sei japonês. No meio das duas frases existe uma palavrinha. E eu quero chamar a atenção para esta palavra aqui. É a palavrinha kedo. Esse kedo significa mais ou porém. Certo? Aqui está traduzido como mais. Então você coloca esse kedo junto da primeira frase. É um pouco diferente de como a gente faz no português. Aqui a frase em japonês fica Nihon ni umaremashita kedo, vírgula, Nihongo ga dekimasen. Esse kedo é mais, só que ele vem antes da vírgula. No português ele vem depois. A gente fala a primeira frase, nasci no Japão, para, mas não sei japonês. O nosso mais vem grudado na segunda frase, ele vem no começo da segunda, ele vem no embalo da segunda. Nasci no Japão, mas não sei japonês. No Nihongo é o contrário. Esse kedo, ele vem grudado na frase anterior. Você coloca a vírgula depois dele, você dá a pequena pausa depois do kedo. Então fica: Nihon ni umare mashita kedo, pausa, Nihongo ga dekimasen. É como se você falasse: nasci no Japão, mas, vírgula, não sei japonês. É um pouquinho diferente. No começo a gente fica um pouco assim: nossa, parece estranho. Mas com o costume vai ficando mais tranquilo, vai ficando bem mais natural. No começo eu detestava isso porque eu queria colocar o Kedo no próximo. Mas não é assim que funciona no Nihongo. Eu garanto que treinando um pouquinho, falando aqui comigo também, treinando as frases, treinando depois do Memorization Hack, tudo vai ficar bastante natural. Ok, desca? Vamos deixar esse Kedo aí de stand-by, porque ele vai continuar aparecendo em outras frases. Sempre com esse mesmo significado, mas ou porém, conectando duas frases. E sempre ele vai estar grudado na frase anterior. E depois dele é que vem a vírgula. Combinado? Vamos então pegar essa deixa e seguir para a frase 2, que diz o seguinte: Nenmatsu desu kedo, mada yuki wa furimasen deshita. Significa: é fim de ano, mas ainda não nevou. Já viu o kedo aí? Na frase primeira? Vou colocar a frase aqui e vamos falar de cada pedaço dela. Bom, começando novamente pelo fim, eu gosto de começar pelo fim. Nossa última parte é furimasen deshita. Esse verbo furimasen deshita, ele é o passado negativo do verbo furimasu. Furimasu quer dizer chover, ou nevar, ou cair qualquer coisa do céu que é meteorológica. Chuva, neve, granizo, que é que tempestade de areia, enfim, o que é que seja que está caindo ali do céu. Essa coisa que cai, esse verbo cair seria furimasu. Aqui ele está como nevar. O que vai identificar se furimasu é chover, ou é nevar, ou qualquer outro fenômeno desses, é a palavra que vai vir antes. Se você diz ame ga furimasu, ame quer dizer chuva. Então você está dizendo a chuva chove, ou então chove, como a gente fala em português, né? Ame ga furimasu. Se você fala yuki ga furimasu, que é o que está aparecendo aqui, quase que está aparecendo aqui, não é exatamente igual, mas é essa palavra, yuki. Yuki é neve. É como se você falasse a neve neva. Yuki ga furimasu. Ou então você pode pegar o furimasu e pensar como cai do céu. A neve cai do céu, a chuva cai do céu. Também funciona. A questão é a seguinte: todos esses verbos, chover, nevar e outros fenômenos meteorológicos, eles são todos substituídos pelo único verbo furimasu. Logo, você precisa identificar o que é que está acontecendo, colocando antes de furimasu se é ame, chuva, ou se é yuki, neve. Geralmente são esses dois. Você pode ver, por exemplo, granizo, hararé, mas são coisas assim que não vão aparecer com tanta frequência. Focando nesses dois, ame e yuki, você vai estar assim bem mais tranquilo, tranquila, pro que vier aí de frases de Nihongo na vida, ok? E quando você quiser falar também, combinado? Então, yuki ga furimasu significa neva. Aqui ele está na negativa. Yuki ga furimasen. Não neva. E também está no passado. Yuki ga furimasen deshita. Não nevou. E aí você pode me dizer assim: peraí, sensei, você está falando ga o tempo inteiro. Yuki ga furimasu. Yuki ga furimasen deshita. Mas aqui no nosso material está escrito wa. E você escreveu wa aqui também. Ok, concordo, eu escrevi wa. Eu estou trocando esse wa pelo ga para enfatizar que é possível você falar essa frase também usando ga. Na afirmativa você usaria ga, yuki ga furimasu. Na negativa é muito comum que o japonês troque uma partícula ga por wa, ou troque a partícula o por wa, apenas porque está na negativa. Tipo, faz parte da língua, é uma prática bastante comum. Então, na afirmativa você pode dizer yuki ga furimasu. Na negativa você pode manter o ga, yuki ga furimasen, ou pode trocar por wa, yuki wa furimasen. Não faz tanta diferença assim. Existem algumas sutilezas, mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora porque foge muito do objetivo aqui da nossa aula, ok? Mas saiba que dá para falar das duas formas e aqui está usando esse wa, beleza? Bom, nossa parte final então tá: Yuki wa furimasen deshita. Significa não nevou. E tem ainda essa palavrinha mada. Eu vou colocar ela aqui pra gente. Mada significa ainda não. Tá? Ainda numa frase negativa. Se for um ainda positivo, na verdade, se for positivo também funciona, mas é o que a gente costuma usar bastante o mada quando é ainda não, certo? Mada yuki wa furimasen deshita. Ainda não nevou. certo? Está na negativa. Veja que a palavra não, a gente usa no português escrito, mas no Nihongo não existe essa palavra não escrita ali. Ela está no próprio verbo. O verbo fica na negativa e ele já tem o não dentro dele, certo? Então, mada yuki wa furimasen deshita significa ainda não nevou. Ponto. Vamos ver a primeira parte da frase agora. Tirando o kedo por enquanto, diz assim: Nenmatsu desu. Nenmatsu desu. Significa é fim de ano. Você já sabe que des corresponde ao nosso é. Nenmatsu significa fim de ano. Esse matsu que aparece no final da palavra é a parte que significa fim. E é comum você encontrar outras palavras do Nihongo que possuem esse matsu no final, formando, por exemplo, Nenmatsu, fim de ano. Shumatsu, fim de semana. Dentre outros. Você vai encontrar esse matsu e você vai associando com o tempo, eu garanto. Em algum momento também aparece o kanji com isso, você vai pegando tudo, vai aparecendo aqui e ali e o negócio vai se construindo aí dentro como é para acontecer. Ok? Então, nenmatsu desu é fim de ano. Vamos colocar o kedo, que é o mais, porém, e lembrando que ele vai se grudar com o nenmatsu desu, com a primeira frase. A gente vai ter, então, nenmatsu desu kedo, mada yuki wa furimasen deshita. É fim de ano, mas ainda não nevou. Lembrando que em português, o mais fica para a frase que vem depois. Em Nihongo, o kedo se gruda com a palavra que vem antes, certo? Com a frase que vem antes. A vírgula vem depois do kedo, diferentemente do português. Daijoubu desu ka? Podemos seguir para a terceira frase? Vamos lá. Frase 3 diz o seguinte. Te to ashi mimi mo itai kedo. Mada byouin ni ikimasen. E significa, minhas mãos e pés, os ouvidos também, doem, mas ainda não vou ao hospital. Um pouco irresponsável, mas ok. Vamos ver a frase que é bem maior e a gente fala sobre ela. Frase 3, quero começar como sempre pelo final. Última palavra é o nosso verbo ikimasen. Ikimasen é o verbo ikimasu, ir, na negativa. Então, ikimasen, não vou. Quem não vai a algum lugar. O lugar para onde a gente não vai, neste caso, é byouin. Byouin significa hospital. Então, byouin ni ikimasen. Não vou ao hospital. Lembrando que você poderia trocar esse ni pela partícula e, que é escrita com hiragana, re. Lembra disso? Vamos colocar aqui em hiragana. Byouin e ikimasen. Também significa não vou ao hospital. Da mesma forma. Ok? Não vou ao hospital. Byouin e ikimasen. A gente pode usar e ou a gente pode usar ni. Nesse caso, os dois funcionam da mesma forma. É o destino para onde eu vou. É o ponto final, certo? Da minha trajetória. Byouin e ikimasen. Byouin ni ikimasen. Não faz diferença de verdade, é exatamente igual, a mesma coisa, 100% gêmeos, ok? Gêmeos idênticos. Bom, byouin ni ikimasen, não vou ao hospital, aqui novamente nós temos a palavra mada, ainda. Mada byouin ni ikimasen, ainda não vou ao hospital. Vamos ver nossa primeira frase agora, a primeira parte aí da nossa frase 3. Diz assim, te to ashi mimi mo itai kedo. Bom, vamos quebrar um pouco mais, né? A gente tem aqui três coisas. Te é isso aqui, ó, mão. Te. Ashi, pé, eu não tenho como mostrar aqui pra você, vai ficar um pouco complicado pra mim, mas você pode imaginar, né, olhar pro seu pé agora. Opa, aqui você fala ashi, não é? Então, te, ashi, mimi, três coisas, ok? Te, ashi, mimi. Essas três coisas estão doendo. E você pode conectar as três. Em japonês, a gente geralmente usa a palavra to para conectar, como se fosse e. Você poderia falar assim, ó. Te, to, ashi, to, mimi, itai. Esse itai significa está doendo, então dói. Eu poderia falar te, itai, ou então ashi, itai, ou então mimi, itai. Poderia colocar um ga também. Te ga itai, a mão dói. Ashi ga itai, o pé dói. Mimi ga itai, a orelha dói. Mas aqui ele está falando dos três, então eu poderia conectar usando to. Te to ashi to mimi ga itai desu. A mão, o pé e a orelha dói. Os três dói. Só que aqui, a escolha da pessoa não foi dizer assim. Em vez de dizer a mão e o pé e a orelha dói, ele disse a mão e o pé, a orelha também dói. Dessa forma meio quebrada. Parece estranho no português, mas no japonês isso acontece bastante. Essa maneira, primeiro, ele colocou te, to, ashi, ou seja, mão e pé, ok? Aqui na tradução está escrito minha mão e meu pé. É porque fica óbvio que você está falando de você mesmo. No japonês a gente não fala minha mão e meu pé. Porque em japonês as palavras são um pouquinho maiores do que no português também. Você falar meu é watashi no é muito grande. Então você não vai falar watashi no teto, watashi no ashi, watashi no mimi mo. Fica muito óbvio que você está falando do seu pé, da sua mão, da sua orelha. Você não precisa colocar watashi no. Mas na tradução a gente coloca porque essa frase em português normalmente viria com esse minha. A gente não falaria em português mão e pé e ouvidos também doem. Você ia falar minha mão, meus pés, meus ouvidos, né? Ou colocar pelo menos o primeiro como tá aí. Mas no japonês a gente não fala assim, a gente fala só te, ashi, mimi, itai. Já fica claro que é o seu próprio, você tá falando de você. Se fosse de outra pessoa, você ia colocar isso na frase, certo? Então, te, to, ashi, mão e pé. Eu poderia dizer assim, ó. Te, to, ashi, ga, itai. Mão e pé, dói. É isso. Te, to, ashi, ga, itai. Mão e pé, dói. Certo? Esse itai significa dói ou está doendo. A pessoa aqui ainda está incluindo mimi. Mimi, mo. Esse mo significa também. Então, mão e pé, orelha também. Ok? Te to ashi, mimi mo itai desu. Mão e pé, orelha também, doem. Eu estou colocando esse desu no final porque é comum que a gente coloque desu depois de itai. Itai desu, para ficar a frase finalizadinha. Mas como a frase não está acabando aqui, a pessoa tirou o desu e foi direto para o kedo, que é o mais ou porém. Então, essa primeira parte da frase vai ficar te to ashi, mimi mo itai kedo. Significa minhas mãos e pés, os ouvidos também, dói. E aí, mais, esse mais já foi dito, mas no português esse mais está na parte de depois, né? Mada byouin ni ikimasen. Ainda não vou ao hospital. Nossa frase completa, então, fica assim. Te to ashi, mimi mo itai kedo. Mada byouin ni ikimasen. Se você quisesse colocar tudo com to, você poderia. Te to ashi to mimi ga itai kedo mada byouin ni ikimasen. Se você quisesse colocar nada, só dar uma pequena pausa para separar mão, pé e orelha, você poderia. Te ashi mimi itai kedo mada byouin ni ikimasen. Também seria possível. Tem mais de uma opção de você fazer isso. Em português você falaria tipo a mão, pé e ouvido. Basicamente assim, mas no japonês a gente tem um pouco mais de opção. Ok? Não quero demorar tanto assim nessa frase, porque temos muito mais coisa para ver. O geral está entendido e o kedo também está entendido, que é o nosso ponto mais importante daqui. Ok? Frase 4. Nossa frase 4 diz o seguinte. Mo gogo yoji dakedo. Ototo wa mada okimasen deshita. Significa, já são 4 horas da tarde, mas meu irmão mais novo ainda não acordou. 4 da tarde, gente, como é que pode? Vou colocar a frase, vamos já falar sobre ela. Nessa frase, quero novamente começar pelo final, nós temos na última parte o verbo okimasu, que é o verbo acordar. Aqui ele está no passado negativo, okimasen deshita, não acordou. Pela terceira vez, nós temos a palavra mada, ainda. Mada okimasen deshita, ainda não acordou. Quem é que ainda não acordou? Ototo, tá aí em kanji, certo? Isso é logo depois da vírgula. Esse ototo, esse kanji de ototo, vem logo depois da vírgula. Aqui no seu material, ele tá nesse retangulinho meio lilás, meio assim, roxinho claro, ok? Então, ototo significa meu irmão mais novo. E é ele quem ainda não acordou. Então, a nossa segunda frase fica ototo wa mada okimasen deshita. Meu irmão mais novo ainda não acordou. E na parte inicial dessa frase, nós temos mo gogo yoji dakedo. Bom, vamos ver parte por parte. Yoji. Vou colocar aqui escrito esse yoji, para você saber muito bem do que eu estou falando. Esse yo é o número 4. Ji é hora. Opa, saiu o kanji errado. Esse di é hora. Isso se pronuncia, eu vou colocar aqui, eu vou dar a colher de chá de colocar a pronúncia. Yoji significa 4 horas, certo? Yoji, 4 horas. Você já sabe que o número 4 é pronunciado às vezes yon, às vezes shi. Mas ele também pode ser pronunciado yo, algumas vezes, sem o n, ok? Yo, apenas yo, em alguns casos muito específicos. Esse é um caso em que você pronuncia yo, você fala yoji e nunca yonji, ok? Não tem esse n, é apenas yoji, yoji, 4 horas. Antes de yoji, a gente tem um outro kanji também um pouco complicado, eu vou colocar ele aqui. Ele se pronuncia gogo, gogo. Isso significa 4 horas da tarde, ou 4 horas PM. Não tem isso também? PM, quando é depois do meio-dia? Bom, esse gogô justamente faz isso, ele significa depois do meio-dia. Ele significa esse PM, ou significa da tarde. Daí de oboresuka, gogô, yoji, 4 horas da tarde, ou 4 PM. Você poderia também dizer 16 horas. Funcionaria muito bem. Aqui está dito 4 da tarde. Também está de boa. Gogo yoji da. Esse da é uma forma informal de dizer des. Se fosse uma maneira um pouco mais formal de dizer essa frase, você poderia dizer gogo yoji des. Gogo yoji des. São 4 da tarde. Mas como está um pouco mais informal, em vez de des, você usa apenas da. Gogo yoji da. São 4 da tarde. E logo no começo, a primeira palavra de todas é mo. Mo significa já. Mo gogo yoji da. Já são 4 da tarde. Seguido finalmente do nosso kedo, que é a estrela deste momento. Mo gogo yoji da kedo. Já são 4 da tarde, mas ototo wa mada okimasen deshita. Meu irmão mais novo ainda não acordou. Lembrando novamente que o kedo vem com a frase anterior. E depois dele é que vem a vírgula. Daí de oboresuka? Lembrando mais uma vez, a frase diz assim. Mo gogo yoji da kedo, ototo wa mada okimasen deshita. Já são 4 horas da tarde, mas meu irmão mais novo ainda não acordou. Daí de oboresuka? Vamos seguir para a frase 5? Frase 5 diz o seguinte. Ongaku ga suki da kedo, amari kikimasen. Eu gosto de música, mas não escuto tanto. Acontece. Vou colocar a frase e a gente já conversa sobre isso. Sabe o que eu vou fazer já, né? Começar pelo final. Nossa última palavra, kikimasen. Kikimasen é o verbo kikimas, ouvir ou escutar, na negativa. Kikimasen, eu não escuto, eu não ouço. A gente também tem, antes de kikimasen, a palavra amari. E amari significa não muito. Ele significa, na verdade, muito quando você está com uma frase negativa. Em português, a gente usa a palavra muito tanto em frases positivas quanto negativas. Você pode dizer eu gosto muito e você também pode dizer eu não gosto muito. A gente usa muito nos dois casos. Em Nihongo é diferente. Se for afirmativo, é uma palavra. Se for negativo, é outra. Aqui no caso, amari é o nosso não muito, é o muito na negativa. Amari kikimasen significa não escuto tanto, não escuto muito. Também pode significar tanto aqui. Está traduzido como tanto e funciona muito bem também. Amari kikimasen, não escuto muito, não escuto tanto, não escuto tanto assim. Ok? Voltando para a nossa primeira frase, agora nossa primeira parte da frase 5, ela diz assim, ongaku ga suki da kedo. Bom, vamos ver então que ongaku significa música, certo? Ongaku. E skida, skida, é eu gosto. Seria uma maneira mais informal de dizer skides, ok? Skides, eu gosto. Skida, também é eu gosto, um pouco mais informal, um pouco mais diretão, mais assim no dia a dia. Ongaku ga skida, eu gosto de música. Veja que esse ski, ele pede ga. A coisa de que você gosta vem com ga. Ongaku ga suki desu. Ongaku ga suki da. É o ga que marca a coisa de que você gosta. Combinado? E ele vem com o nosso kedo. Ongaku ga suki da kedo. Eu gosto de música, mas amari kikimasen. Não escuto tanto. Dai de oboresu ka? Bom, vamos finalizar nossa frase 5 então e seguir para o nosso próximo ponto. A partir da frase 6, a gente muda agora a nossa palavrinha. O nosso mais, porém, contudo, ele era quedou. Aqui ele vai aparecer diferente. Eu vou ler a frase para você, a frase 6. Eu quero ver se você consegue pegar qual é a palavrinha que está aqui ocupando o papel do nosso quedou, o papel de mais ou porém. Vamos ver? Frase 6 diz o seguinte: Asa gohan mada tabemasen deshita. Demo nani mo tabetakunai desu. A frase significa: Eu não comi o almoço ainda, mas não quero comer nada. Se você identificou, ótimo. Eu vou colocar a frase e a gente já vê se está certo. Combinado? Vamos ver essa primeira parte agora da frase, dessa frase 6, a parte de cima, que diz assim: Hiru gohan mada tabemasen deshita. Olhando para a última parte, novamente temos aqui o verbo tabemas, que é o verbo comer, só que ele está no passado negativo. Tabemasen deshita. Não comi. Mais uma vez está a palavra mada, que significa ainda. Mada tabemasen deshita. Ainda não comi. E a primeira palavra é o que que eu ainda não comi? Hiru gohan. O almoço. Eu ainda não comi o almoço. Hiru gohan mada tabemasen deshita. Não comi o almoço ainda. Demo, mas nanimo tabetakunai desu. Não quero comer nada. Daijoubu desu ka? Tá bem entendido como é que funciona aqui o nosso demo? O foco é ele. Então as frases estão aí, a gente está vendo outras coisas, mas o grande foco realmente é esse demo. Daijoubu desu ka? Vamos seguir para a nossa frase 7. A frase 7 diz assim: Ashita wa kyujitsu desu. Demo shigoto shimasu. E significa: Amanhã será feriado, mas eu vou trabalhar. É a resposta do nosso challenge. Vamos escrever a frase aqui e já já a gente fala sobre ele. Última parte da frase: Shigoto shimasu. Shigoto shimasu, vou trabalhar. Inclusive, é o que eu estou fazendo agora. Shigoto shimasu. Ok? Bom, nossa primeira parte é Ashita wa amanhã. Ashita wa kyujitsu desu. Kyujitsu. Vou colocar aqui no nosso quadro essa palavrinha: kyujitsu. Kyujitsu quer dizer feriado. Se pronuncia kyujitsu. Kyujitsu, ok? Esse kanji de dia que vem no final, que significa sol também, aqui ele é lido jitsu. Jitsu, certo? Kyujitsu, feriado. Ashita wa kyujitsu desu. Esse primeiro kanji significa amanhã. Ashita, a primeira parte. E logo depois, kyujitsu, feriado. Ashita wa kyujitsu desu. Amanhã será feriado. Demo, mas shigoto shimasu. Tá aí uma frase que às vezes a gente tem que falar. Acontece. Daijoubu desu ka? Se você não trabalha, mas você estuda, basta trocar shigoto shimasu por benkyou shimasu. E dizer algo assim: Ashita wa kyujitsu desu. Demo benkyou shimasu. Você poderia colocar a mesma frase, mas em vez de demo usar kedo, que a gente vendo agora? Poderia. Mas se você for fazer isso, lembre que o kedo vem com a frase anterior. Então vai ficar assim: Ashita wa kyujitsu desu kedo, shigoto shimasu. Também funciona, não faz diferença. É uma boa, pode usar, tentar variar, pegar as frases aqui. Aí, uma dica interessante para você: pega as frases que estão aqui depois, tenta trocar onde tem demo para colocar kedo. Tenta trocar onde está kedo para colocar demo. Assim, falando mesmo, oralmente, não precisa escrever nada não. Para você treinar essa pronúncia e ver onde é que cada palavra se liga, na frase anterior ou na frase seguinte, porque isso faz diferença. Daijoubu desu ka? Frase 8. Vamos lá. Nossa frase 8 diz o seguinte: Kono apato wa semai desu ne. Demo benri desu. E ela significa: Este apartamento é estreito, não é? Mas é prático. Vou colocar a frase e a gente fala sobre ela. Começando da parte de baixo, a gente tem benri desu. Benri desu. Significa é prático. Essa palavrinha benri significa prático ou então útil. Ela é um pouquinho chata de pronunciar, porque tem um. Logo depois tem um ri. A gente fala benri, benri. Ela é um pouquinho chatinha porque no português a gente não tem esse som. Mas aqui a gente pronuncia assim, ok? Benri desu. Benri desu. É prático. E tem um demo antes. Demo, benri desu. Mas é prático. Vamos ver agora a primeira frase: Kono apato wa semai desu ne. Semai significa estreito. Então vamos do final para o começo. Semai desu. Semai desu. É estreito. Tem um né também. Semai desu ne. Semai desu ne. Esse né no japonês, ele é quase igual ao né do português. É como se fosse só para confirmar com outra pessoa. Tipo assim, ah, é estreito, não é? É estreito, né? É bem parecido. Você quer só confirmar com outra pessoa. Você acha que ela também acha o que você está achando. Mas você quer confirmar, você fala esse né. Então, semai desu né? É estreito, né? E o que é estreito? Kono apato. Kono apato. Este apartamento. Apato é apartamento. Vem diretamente do inglês, apartment. Só tá aqui abreviado. Daí de obrescar. Kono, este. Kono apato a semai desu né? Demo, bem de desu. É estreito, esse apartamento é estreito, não é? Mas é prático. Pode ter suas utilidades aí, não sei. No Japão, a gente tem muitos apartamentos pequenos porque, convenhamos, não é um país muito grande, né? Se você olhar no mapa, ele é bem pequenininho. Então, tem que economizar espaço ali para poder caber tudo que tem que caber. Daí de obrescar. Vamos lá para nossa frase 9 agora. Frase 9 diz assim: Koko wa yasui tokoro desu. Demo, abunai desu. Significa aqui é um lugar barato, mas é perigoso. Já ouvi essa frase muitas vezes. Vou colocá-la aqui e a gente já conversa. Como sempre, começamos do final. Nossa última parte diz assim: abunai desu. Abunai desu. Essa palavra abunai significa perigoso, certo? Abunai desu é perigoso. Abunai é uma coisa que você pode gritar para uma pessoa numa situação de perigo. Alguém está passando por uma situação perigosa, tipo, vai passar um carro, vai passar um ônibus, vai cair alguma coisa, você grita: Abunai! Tipo, perigo! Cuidado! Pode gritar essa palavra: Abunai! Funciona, certo? É falado assim no Japão. E aqui a gente tem Abunai desu, é perigoso, tem o Demo também. Demo, Abunai desu. Mas é perigoso. Vamos ver o que está sendo falado na primeira frase para saber por que que tem esse Demo. Certo? Bom, a primeira frase diz: Koko wa yasui tokoro desu. Yasui tokoro desu. Primeira palavra, tokoro. Tokoro significa lugar, local. Yasui é barato. Yasui tokoro, lugar barato. Yasui tokoro desu é um lugar barato. Onde é um lugar barato? Koko. Koko significa aqui. Koko wa yasui tokoro desu. Aqui é um lugar barato. Demo. Tem o seu problema. Abunai desu. É perigoso. Juntando tudo, Koko wa yasui tokoro desu. Demo, abunai desu. Aqui é um lugar barato, mas é perigoso. E aí, talvez não compense. Não é isso? Vamos seguir? Caminhamos agora para a nossa última parte da aula, em que eu vou ver uma terceira palavrinha com você. Nós vimos kedo, que significa mais ou porém. Vimos demo, que também significa mais ou porém. E agora a gente vai ver uma terceira palavrinha que não significa nem mais nem porém. É uma outra coisa. Eu vou ler a frase 10 e eu quero ver se você consegue adivinhar que palavra é essa e o que ela significa. Bom, frase 10 diz o seguinte: Eigo wa yasashii desu. Soshite benri desu. E a frase significa: inglês é fácil e ainda é prático. Vou colocar a frase aqui e a gente vai ver pedaço por pedaço. Sabe o que eu vou fazer, né? Começar pelo final. Não, dessa vez não. Eu quero começar pela primeira parte dessa frase 10. A primeira parte da frase diz assim: Ego wa yasashii desu. Ego wa yasashii desu. Ego é inglês, é o idioma. Ego. E a gente está falando alguma coisa sobre esse inglês, sobre esse idioma. A coisa é yasashii. Yasashii quer dizer fácil. É fácil, não é difícil não. Yasashii. Ego wa yasashii desu. Inglês é fácil. E aí a gente vai acrescentar uma ideia depois que a frase já acabou. Quando a gente vai acrescentar uma ideia nova depois que a frase já acabou, para somar aquilo que a gente já falou antes, a gente vai usar essa palavrinha soshite. Soshite. Eu vou colocá-la aqui embaixo porque é ela que vai aparecer nas nossas próximas frases. Esse soshite pode ser i, então i mais. Ou então, pensa assim, ó, e olha só, ainda tem mais. É como se você fosse colocar mais uma coisa. Aqui na nossa frase, ele está como assim, ó, e ainda. Ele não é apenas um e. Você não pode usar soshite pensando que é e. Porque senão você pode cometer o erro de pegar uma palavra e juntar com outra usando soshite. Por exemplo, a gente viu mais cedo, mão e pé. Te, to, ashi. A gente usou to. Para juntar. Aí você me diz, sensei, soshite também significa e. Eu posso dizer te soshite ashi? Dame desu. Não pode. Esse soste não é para sair juntando palavrinhas. É para você juntar uma próxima frase numa outra que você já acabou. Esse soste, ele é um pouco mais forte. Ele tem que juntar uma frase inteira com uma frase inteira. É assim que ele é usado. Então, aqui ele pode ser apenas e, ele pode ser e ainda, ele pode ser e mais. Certo? Ele sempre vai acrescentar uma outra coisa. E depois, ok? Mais uma outra informação. Então, falei uma coisa do ego, agora eu quero falar uma outra coisa depois. Então, essa outra coisa depois é bendides. É prático. Bendides. Então, nossa frase total vai ficar assim, ó. Ego wa yasashi desu. Em inglês é fácil. Soste bendides. E ainda é prático. Aí você pode me dizer assim, peraí, sensei. A palavra ainda apareceu um zilhão de vezes na aula de hoje. Mada. Eu aprendi muito bem. Mada. Por que esse mada não apareceu aqui, se na tradução está escrito ainda? Aí eu lhe respondo. Esse ainda da tradução, ele não significa ainda. Você pode tirar ele daí. Você poderia falar, inglês é fácil. E é prático. Esse ainda é só para dar uma ênfase. Ó, e ainda por cima tem mais uma coisa. É prático. Tudo isso, esse e ainda, e tem mais, e olha só. Tudo isso é expresso em Nihongo pela palavra soste. Então, não se pegue muito a traduzir palavra, porque não é assim que funciona. Veja, inclusive, o sublinhado que tem aí no seu material para ver o que cada coisa funciona. Soste está aí com esse amarelinho claro. E ainda está tudo isso com o amarelinho claro. Que é para dizer que esse soste é e ainda, e tem mais. E olha só, mais uma coisa. E depois, é sempre nessa ideia. Dai jobu desu ka? Resumindo nossa frase, ego wa yasashi desu. Soste benri desu. Inglês é fácil e ainda é prático. Adicionamos mais uma ideia depois. Dai jobu desu ka? Vamos seguir para nossa frase 11. Ela diz o seguinte. Kono noto pasokon wa takai desu. Soste omoi desu. Significa, este notebook é caro e é pesado. Vou colocar a frase, vamos ver cada pedaço. Nessa parte toda do soshite, eu quero começar sempre pela primeira frase. Eu acho que é mais interessante. A gente vê uma ideia e depois somar a segunda ideia usando soshite. Então, primeira parte da frase 11 diz assim. Kono no to pasokon wa takai desu. Vamos ver o takai. Takai significa caro. Alguns alunos brincam dizendo assim. Takai significa tá caro. Também pode. Takai desu está caro. Ou então é caro. O que é caro aqui? Noto pasokon. Kono noto pasokon. Este notebook, este computador. Kono noto pasokon wa takai desu. Este computador, este notebook é caro. Eu ainda vou dizer mais uma coisa. E tem mais. Soste omoi desu. É pesado. Omoi significa pesado. Omoi desu. Soste omoi desu. E tem mais. Ele é pesado. Então, eu falei uma coisa negativa, né? Takai desu é caro. Vou colocar outro defeito, outra coisa negativa. Ele é pesado. Se eu fosse falar uma coisa positiva, aí eu poderia usar demo. Se eu fosse dizer assim, ele é caro, mas é leve. Aí eu poderia usar demo, ou então kedo. Mas aqui eu estou falando uma coisa negativa de novo. Então, eu vou continuar com soste, porque eu vou adicionar uma outra coisa no mesmo teor do que estava ali. Só mais um item na minha listinha de defeitos, listinha de coisas negativas para falar desse noto pasokon. Dai jobu desu ka? É uma frase bem simples, até comparada às outras que a gente viu antes. Então, vamos continuar para nossa frase 12? A 12 já é um pouquinho grande, né? Vamos lá. Frase 12 diz assim. Kino, kareshi to dekakemashita. Soste, indo ryori no restaurant de tabemashita. Significa, ontem saí com meu namorado. Depois, comemos em um restaurante de comida indiana. Vamos lá, vou escrever a frase aqui e a gente já conversa sobre ela. Vamos começar pela primeira parte, então, que é mais curtinha, inclusive. Ela diz o seguinte. Kino kareshi to dekakemashita. Esse primeiro kanji que aparece se lê kino e significa ontem. Lembrando as três palavrinhas. Kyo, hoje. Ashita, amanhã. Kino, ontem. É essa que está aparecendo, certo? Kino, ontem, kareshi to dekakemashita. Kareshi significa namorado. Exclusivamente o homem namorado, certo? Namorada é outra palavra. Você pode falar kanojo, por exemplo. Então, kareshi, namorado. Dekakemasu é o verbo sair. Não é qualquer sair. Se você falar assim, ah, eu estou dentro da piscina, mas eu vou já sair, não é dekakemasu. Ah, eu estou aqui no quarto, mas daqui a pouco eu saio, não é dekakemasu. Ah, fulano está dentro do avião, ele já vai sair, não é dekakemasu. Este dekakemasu significa sair, tipo, vamos fazer uma coisa na rua, passear, comer fora. É isto que é dekakemasu, é sair de casa para fazer alguma coisa lá fora, para dar um rolê, não sei, nem sei se para trabalhar, mas você está saindo de casa. É essa a ideia do dekakemasu. Tipo, olha, eu vou sair. Pensa no dekakemasu assim, é esse sentido de sair, ó. Você está em casa, tem alguma pessoa ali com você, pode ser pai, mãe, tio, irmã, namorado, namorada, quem quer que seja. Aí a pessoa pega a chave e vai para a porta. Aí você pergunta, vai sair? Este sair é dekakemasu. Vai para algum lugar fora de casa? Essa que é a ideia. Então, esse dekakemasu tá, que aparece aqui, é sair. Mas sair, tipo, vir passear, fazer uma coisa fora. Sair com alguém. Esse com, em Nihongo, é expresso pela palavra to, pela partícula to. Então, kareshi to dekakemasu ta. Sair com meu namorado. Não está escrito meu, mas fica subentendido que é meu, porque se fosse de outra pessoa, eu ia dizer de quem era. No Nihongo a gente faz assim. Então, kino kareshi to dekakemasu ta. Ontem saí com meu namorado. Soshite. Então, vou dizer mais uma coisa deste evento que aconteceu. Aqui está traduzido com depois. Você poderia dizer, e ainda, e tem mais, comemos em um restaurante de comida italiana. Também poderia ser falado assim. Então, a nossa segunda parte é o seguinte. Soshite, indo ryori no restaurante de tabemashita. Vamos por parte. Tabemashita é o verbo tabemasu no passado. Tabemashita, comi, ou no caso, nós comemos no passado. Onde nós comemos? No restaurante. Restaurante. Restaurante de tabemashita. Comemos no restaurante. Esse de marcando aí o lugar em que uma certa ação acontece. Restaurante de tabemashita. Que restaurante foi esse? Que restaurante foi esse? Indo ryori no restaurante. Vamos lá. Indo é o país Índia. Indo. O que está aí em katakana? A palavra ryori. Ryori quer dizer culinária ou cozinha, certo? Então, indoryori significa culinária indiana, cozinha indiana. Não é cozinha ou lugar, viu? O lugar cozinha não é ryori. É cozinha no sentido mais abstrato, tipo, ah, eu aprecio muito a cozinha indiana, a culinária indiana, as comidas indianas. Aí sim é ryori. E nesse caso, está trazido por comida. Também pode ser. Indoryori, comida indiana, culinária indiana. É esse o restaurante. Então, indo ryori no restaurant. Restaurante de comida indiana. Foi lá que a gente comeu. Então, indo ryori no restaurant de tabemashita. Comemos em um restaurante de comida indiana. Isso é uma coisa a mais. Por isso que vem esse soshite. Nossa frase completa, então, vai ficar kino kareshi to dekakemashita. Soshite, indo ryori no restaurant de tabemashita. Ontem saí com meu namorado, depois comemos em um restaurante de comida indiana. Vamos seguir? Frase 13 agora, nossa penúltima frase. Frase 13 diz o seguinte. Tomodachi ni meiru shimashita, soshite denwa shimashita. Significa, mandei mensagem para o meu amigo e depois liguei. Provavelmente porque não respondeu. Vou colocar a frase aqui e a gente já fala sobre isso. Primeira parte da frase vai dizer tomodachi ni meiru shimashita. Esse meiru significa e-mail. Vem diretamente do inglês mail. Meiru shimasu é enviar um e-mail, mandar um e-mail. Para algumas pessoas que memorizaram que shimasu é fazer, pode parecer estranho você pensar fazer e-mail. Só que shimasu não é fazer. Shimasu é um verbo que não tem muito sentido, ele é meio vazio. Você coloca ele depois de alguma outra palavra e juntos eles formam uma nova coisa. Então não pense meiru e meio. Shimasu, fazer. Meiru, shimasu, fazer e meio. Não. Vai virar uma nova coisa. Meiru e meio. Shimasu, um verbo que junta com muitas palavras para formar uma outra coisa. Meiru, shimasu, enviar um e-mail ou mandar um e-mail, que é o caso que está aqui. E, no caso, nem é e-mail, é mensagem, pode ser qualquer mensagem. No começo, meiru, ele era usado somente para e-mail. Mas como hoje em dia a gente usa muita mensagem de celular, a gente acaba usando meiru para isso também. Ele meio que virou outras coisas. Ele expandiu de uso, digamos assim. Então, meiru shimasu, mandei uma mensagem. Normalmente é de e-mail, porque existem outras mensagens que você pode mandar de outras maneiras. Ok? Para quem que eu mandei a mensagem? Tomodachi. Tomodachi ni. Tomodachi quer dizer amigo. E a partícula ni diz para quem é. É a direção, destino final da mensagem. Tomodachi ni, para meu amigo, meiru shimashita. Mandei mensagem. Ok? Tomodachi ni, meiru shimashita. Mandei mensagem para o meu amigo. E tem mais. Soして, denwa shimashita. Denwa shimashita. Liguei. A palavra denwa significa telefone. Pode ser o telefone celular ou telefone fixo. Originalmente era apenas telefone fixo, mas pode ser para celular também. Denwa shimasu é telefonar, ligar. Aqui, denwa shimashita, está no passado, então liguei. Resumindo tudo, tomodachi ni meiru shimashita. Soして, denwa shimashita. Mandei mensagem para o meu amigo e ainda tem mais. Eu liguei, porque provavelmente não respondeu. Pode ser urgente, sei lá. Vamos encaminhar com isso para a nossa última frase, frase 14. A frase 14 diz assim: シャワーを浴びます。そして学校へ行きます。E significa vou tomar banho e depois vou para a escola. Vou colocar a frase e a gente conversa sobre ela. Nossa primeira parte dessa frase diz assim: シャワーを浴びます。E significa vou tomar banho. Vamos por parte. Esse verbo abimasu, ele é bem interessante porque ele praticamente só é usado para dizer tomar banho. Abimasu, ele é usado para tipo banhar-se com qualquer outra coisa que não seja só o chuveiro. Aí você pergunta: peraí, sensei, que outra coisa pode ser além do chuveiro? Bom, na sua vida eu posso garantir que 99% das vezes que você for ver o verbo abimasu, você vai ver junto com shawa. Ficando shawa o abimasu. Significa tomar banho de chuveiro, viu? Tomar banho tipo de entrar numa banheira não vai ser shawa o abimasu, porque shawa significa chuveiro, literalmente chuveiro. E abimasu é banhar-se com nessa ideia de que algo cai assim em você. Aí pode funcionar, shawa o abimasu. Eu acho mais fácil você pensar neste combo shawa o abimasu como sendo tomar banho de chuveiro, do que você querer separar e pensar em cada palavra assim isoladamente, porque aqui vai ficar muito complicado você pensar no verbo abimasu como sendo banhar-se, porque de que outra forma você se banha? Eu lembro uma vez de ter visto essa palavra abimasu quando a pessoa ela sofreu radiação, tipo tinha um material radioativo e a pessoa sofreu a radiação, tipo ela foi banhada pela radiação. Aí a frase tinha o verbo abimasu. Mas tá vendo onde eu tive que buscar um exemplo para te dar? É meio viagem, né? Vamos pensar assim nesse combo, eu acho bem mais fácil. Essa frase inteira, shawao abimasu, como sendo tomar banho de chuveiro. E a gente fica por aí que é muito mais interessante do que você ver palavra por palavra. Você pode saber logo também que a palavra shawa quer dizer chuveiro. Porque você pode apontar e dizer, olha, o que é aquilo ali? Shawa. Então eu preciso de shawa. Quebrou? Shawa. Vamos comprar outro? Shawa. Não gostei desse? Shawa. Vamos trocar para outro? Shawa. Aí você pode dar separado, mas abimasu, 99% das vezes, shawao abimasu. Ok, desca? Então, nosso próximo pedaço, que vem logo depois, diz assim: soして, e ainda, gakkō e ikimasu. Gakkō significa escola, e é para onde a gente vai, por isso a partícula é. Aqui, escrita com hiragana, re. Gakkō e, para a escola, ikimasu, vou. Então, soして gakkō へ行きます。E ainda demais. E ainda por cima, vou para a escola. Aqui está muito com a ideia de depois. Ele pode também passar essa ideia de que uma coisa vem depois da outra. Também funciona assim. Aqui nessa frase está mostrando bem como está essa relação de depois. Daí de obrescar. Resumindo, shawao abimasu, vou tomar banho. Soして e depois, gakkō へ ikimasu, vou para a escola. E com isso, a gente termina a nossa última frase do nosso Rakuraku Bunpo de hoje. Vamos seguir para a nossa penúltima etapa, o grande salto. Eu quero rever com você as nossas 14 frases, lembrando das três palavrinhas que a gente viu. Eu vou colocar elas aqui. Primeira palavrinha, kedo, que é mais ou porém. Segunda palavrinha, demo, que também é mais ou porém. mas tome cuidado com como eles vêm, certo? O kedo, ele vem depois da frase anterior, ali grudado, e aí depois vírgula e começa a próxima. Demo, vai ter uma frase antes que acaba, aí começa demo, depois vem a vírgula e aí vem a próxima frase. Esse til é onde tem a frase acontecendo. E o soste, ele vai funcionar da mesma forma. Vai ter uma frase, ela acaba, tá aí o pontinho. Soste, vírgula, começa a outra. E aí você, e mais, e ainda, e depois, ou algo assim. Sempre adicionando uma outra coisa. Vou deixar os três aí e a gente vai passear pelas 14 frases novamente. Nihon ni umaremashita kedo, nihongo ga dekimasen. Nasci no Japão, mas não sei japonês. Frase 2. Nenmatsu desu kedo, mada yuki wa furimasen deshita. É fim de ano, mas ainda não nevou. 3. Te to ashi, mimi mo itai kedo, mada byouin ni ikimasen. Minhas mãos e pés, os ouvidos também doem, mas ainda não vou ao hospital. Mais uma frase com kedo. Frase 4. Mou gogo yoji da kedo, ototo wa mada okimasen deshita. Já são 4 horas da tarde, mas meu irmão mais novo ainda não acordou. 5. Ongaku ga suki da kedo, amari kikimasen. Eu gosto de música, mas não escuto tanto. Frase 6, agora com demo. Hiru gohan mada tabemasen deshita. Demo, nani mo tabetaku nai desu. Eu não comi o almoço ainda, mas não quero comer nada. Frase 7. Ashita wa kyujitsu desu. Demo shigoto shimasu. Amanhã será feriado, mas eu vou trabalhar. Seguindo frase 8. Kono apato wa semai desu ne. Demo benri desu. Este apartamento é estreito, não é? Mas é prático. 9. Koko wa yasui tokoro desu. Demo abunai desu. Aqui é um lugar barato, mas é perigoso. E por fim, o bloco soshite. Frase 10. Eigo wa yasashii desu. Soshite benri desu. Inglês é fácil e ainda é prático. Frase 11. Kono noto pasokon wa takai desu. Soshite omoi desu. Este notebook é caro e é pesado. Frase 12. Kinou kareshi to dekakemashita. Soshite indo ryori no restaurant de tabemashita. Ontem saí com meu namorado. Depois comemos em um restaurante de comida indiana. Frase 13. Tomodachi ni meiru shimashita. Soshite denwa shimashita. Mandei mensagem para o meu amigo e depois liguei. Por fim, frase 14. Shawa o abimasu. Soshite gakkoe ikimasu. Vou tomar banho e depois vou para a escola. E com isso, a gente finaliza o nosso Rakuraku Bunpo de hoje. Não se esqueça, como sempre, de fazer a mágica acontecer. Reveja tudo lá no Memorization Hack. Os cards já estão prontos para você. Combinado? Daijoubu desu ka? Então, vou finalizar a aula por aqui. A gente se vê em uma próxima. Já, mata!